Tem que ir a Quinhamel comer ostras. Comem-se ostras fantásticas e são. Eu nunca, e viajo bastante, nunca comi ostras melhores relativamente à Guiné-Bissau.
Nem no Algarve.
Nem no Algarve. E eu posso afirmar isto.
Sim.
Porque aqui em Portugal, a minha segunda residência é no Algarve. Conheço as ostras muito bem do Algarve, conheço as ostras da Guiné-Bissau, portanto não há comparação possível.
África Minha. Com Ana Lucas.
Hoje tenho comigo a primeira mulher a tornar-se presidente da Confederação Empresarial da Cplp. Chama-se Nelma Fernandes, nasceu na Guiné-Bissau e é também a primeira vez que a Guiné-Bissau lidera a Confederação Empresarial da Cplp. É também presidente e fundadora da WinCoach Academy, foi proprietária e gestora de 5 lojas Intimissimi, do grupo Calzedónia, e é vice-presidente da Federação Mulheres Empresariais e Empreendedoras da Cplp. É isto tudo. Olá, Nelma.
Olá, Ana.
Muita coisa já fizeste na tua vida.
É verdade, Ana. Quer dizer, isto e muito mais, não é? Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite de estar aqui contigo hoje.
Obrigada.
É um privilégio partilharmos esta conversa. Portanto, muito obrigada pelo convite.
É isso mesmo. Obrigada. Eu é que agradeço. Vamos então falar sobre Guiné-Bissau, o país que te viu nascer. E depois, mais à frente, falamos então aqui desta presidência da Confederação Empresarial da Cplp. Infância. Até que idade é que estiveste na Guiné-Bissau?
Então, deixa contar-te uma história rápido. Eu nasci efetivamente na Guiné-Bissau em casa, porque na altura nós somos 3 irmãs, mas eu nasci em casa e a minha parteira foi a minha bisavó. Portanto, foi assim uma logo a nascença, um privilégio, uma sorte grande de ter nascido em casa e pelas mãos da minha bisavó. Por
que
isso
lindo.
É brutal. Fantástico mesmo. E sim, nasci na Guiné-Bissau. Vim pela primeira vez para Portugal. Tinha eu 1 ano e meio. Porque a minha mãe teve que viajar, que a minha irmã mais velha teve um acidente. E então a minha mãe tinha que vir com ela para Portugal para fazer tratamentos médicos. E eu, como era ainda uma praticamente recém-nascida, com 1 ano e pouco, também vim com elas. Portanto, a primeira vez que venho para Portugal tinha eu 1 ano e meio. Mas depois vou de férias, voltei várias vezes.
Voltaste
para
a primeira vez com que idade?
Depois regressei, se calhar, para aí com 6.
E do que é que te lembras?
Eu lembro-me de tudo, porque depois, entretanto, mais velha, fui várias vezes, portanto lembro-me de tudo.
Mas aos 6 anos, tu foste, sabias que tinhas nascido lá. Qual
Sim.
foi assim o primeiro impacto?
Quer dizer, nessa altura se calhar não tive impacto, porque era ainda uma criança. Tive sim impacto que aos 13, 14 anos, a partir daí para a frente, nunca mais fui à Guiné-Bissau e fui, já tinha para aí 30.
Adulta,
aí tá. Sim, aí sim tive impacto, não é? Porque era tudo diferente. Portanto, aquilo que eu tinha na memória já nada correspondia. Vou contar uma outra realidade que para mim foi assustador. Que eu achava que as escadarias da igreja eram enormes. Tinha essa mentalidade. E quando cheguei lá, desta vez, que depois voltei, fui a uma missa e percebi que aquilo tinha para aí
mais pequena.
Pois é, tinha para aí 20 lanças de graus de escada, não era nada outro mundo, mas eu, na minha ideia, aquilo era assim uma coisa impressionante e de outro mundo, não é? Mas era a visualização que nós temos enquanto pequeninos, enquanto criança, e sim, depois tinha a sensação que tudo era perto, mas que depois percebi que não, apesar de continuar a ser, não é? A cidade de Bissau não é assim tão grande e dá para fazer muito percurso a pé, mas eu tinha a noção que aquilo era tudo perto e afinal de contas não é bem assim. Por isso...
O que é que os viajantes, quem visita a Guiné-Bissau, não deve perder ou deve conhecer? Assim, olha, fora dos roteiros turísticos.
Então, tem que ir a Quinhamel comer ostras, que é, o ex-libris de a nível de comida e o local. Comem-se ostras fantásticas e são... Eu nunca, e viajo bastante, nunca comi ostras melhores relativamente à Guiné-Bissau.
Nem no Algarve.
Nem no Algarve. E eu posso afirmar isto.
Sim.
Porque aqui em Portugal a minha segunda residência é no Algarve. Portanto, também passo lá as minhas férias, porque temos lá casa. Conheço as ostras muito bem do Algarve, conheço as ostras da Guiné-Bissau, portanto não há comparação possível. Efetivamente, as ostras da Guiné são melhores. Que as do Algarve, as do Algarve são maravilhosas.
Sim, sim, sim.
Mas da Guiné-Bissau ainda conseguem ser melhores.
Repete o nome do lugar, da localidade.
Onde se comem as ostras, sim. Quinhamel.
Quinhamel.
Okay. Quinhamel.
Portanto, gastronomia. Temos ostras.
Temos ostras, sem
já
dúvida
agora...
alguma. Sem falar de uma manga, que para mim também é a melhor do mundo, que é uma manga que há na Guiné-Bissau, que se chama manga de faca.
É. Como é que é?
O nome é uma manga.
É igual.
Ela é só comprida. E aquilo que reza a história é que essa manga... não pode ser comida com a faca para voltar a dar frutos.
Ou seja, é manga de faca, mas não se pode comer com faca.
Exatamente, ou seja, tem que se comer com as mãos. Se nós queremos deitar a semente ao chão, que ela volte a nascer, tem que ser comida com as mãos. Não pode ser cortada com a faca.
Que giro. E que outros pratos é que...
Então, tem imensos. Tem caldo de mancarra, que para mim é o meu preferido. Adoro. É amendoim. Uhum. É o caldo de amendoim. Na Guiné-Bissau o amendoim chama-se mancarra, em crioulo. É maravilhosa. Esse prato é mesmo bom, é maravilhoso. E depois temos chabel. Que também a comida na Guiné-Bissau é muito boa.
O que é chabel?
É mesmo muito boa. Chabel é feito com... Bem, espero bem que não esteja aqui a dizer um disparate, Ana, porque senão é feito com palma.
Sim.
Por isso, quer dizer, chabel acho que é, não é bem... O chabel não é óleo de palma. Chabel é um fruto que tem que se moer, não é? Para fazer este prato. Óleo de palma é outra coisa.
Uhum. Bebidas, existe alguma bebida típica?
Olha, existe uma das bebidas que eu penso que sejam típicas. É a cana de açúcar transformada em álcool.
Deve ser potente.
Dá assim um power que aquilo ninguém. Eu não sou especialista para falar, que eu não bebo álcool, mas eu sei, as pessoas dizem, e é realmente forte. É bom, não é? Porque deriva da cana de açúcar, que é doce, mas depois transformada em álcool fica realmente um power.
Eu sei que a Guiné-Bissau tem várias tribos.
Sim,
não é?
Sim.
É possível visitar as tribos? Como é que é?
É possível visitar as localizações que têm as tribos, não é? Nós temos vários sítios na Guiné-Bissau. Sei lá, deixa-me pensar aqui em alguns nomes. Bulama, Mansoa, Biombo. Portanto, essas tribos estão espalhadas por estas localidades. A Guiné-Bissau realmente é um país que a diversidade em termos de tribos é realmente grande.
Uhum. Mais
dúvida.
De 30, não é?
Mais de 30. Mais de 30 garantidamente.
Imagina, para dar a volta à Guiné, quanto tempo é que precisaríamos?
Então, temos a parte da Guiné, não é? Que podemos procurar de viatura. E depois temos as ilhas.
Uhum.
Temos, por exemplo, as ilhas Bijagós, que é um paraíso na Terra. É mesmo. Dos locais mais bonitos que eu já estive. E olha que já estive nas Maldivas.
Batas Maldivas.
Sim, porque nós temos a natureza pura. não é? Virgem. Uhum. E temos extensões de praias que não tem ninguém. Por isso é maravilhoso. É uma sensação de liberdade brutal.
Em fevereiro vai ser apresentada a candidatura das Ilhas Bijagós a Património Mundial da Humanidade, mais uma vez.
Sim.
Esperemos agora que consiga, não?
Claro,
seria importante.
E merecedor. E sem dúvida alguma merecedor, porque é efetivamente um pedaço de paraíso. Conheço os outros países, africanos também, conheço as suas praias, mas Bijagós é realmente um sítio muito, muito, muito especial.
São quantas
muito
ilhas?
Especial.
São muitas, não são?
Sim, são. São. E depois ainda tem uma outra parte de outras ilhas, Ilha do Maio. Guiné-Bissau realmente tem a nível de praias, tem sítios fantásticos.
Qual é a tua praia preferida já agora?
Eu, os Bijagós, garantidamente. Garantidamente.
Existe assim algum costume que possas partilhar?
Existem vários. Olha, quando era pequenina, via muitas vezes, na altura do carnaval, eles fazem o carnaval da Guiné-Bissau. Não tem muito a ver com o carnaval aqui na Europa ou aqui em Portugal, que é onde nós estamos. Bem, faziam umas máscaras, Ana, mas umas máscaras enormes, as vestes, era realmente um período fantástico. Eu pessoalmente tinha um pouco de receio, não é? Porque aquelas máscaras eram tão grandes e eu era pequenina, punham aquilo, não se via o rosto das pessoas, tinham umas danças próprias do carnaval, tinha e tem, mas se calhar hoje em dia já não é assim uma festa tão planeada e tão grande como era há uns anos atrás. Mas uma das festas tradicionais que lembro da Guiné-Bissau é sem dúvida alguma o que fizeram parte da minha infância, o carnaval.
O carnaval. Sim. E que dura quantos dias?
Muitos. Pelo menos três durava garantidamente.
Tu que conheces vários países africanos, não é? Da CPLP, sobretudo, o que é que diferencia a Guiné-Bissau dos outros países?
A Guiné-Bissau é um país, não que os outros não sejam, porque na verdade os países africanos têm essa benesse de serem países acolhedores. Mas a Guiné-Bissau tem uma particularidade. Podem não conhecer alguém de lado nenhum, convidam para ir para casa, e como se ninguém morra à fome.
Uhum.
Podem não ter o pouco que têm dentro de casa. Se houver um vizinho, se houver uma visita, garantidamente que o vão partilhar. É realmente um povo completamente
acolhedor,
de braços abertos. Não reclama de nada. O povo guineense é realmente extremamente humilde e pacífico.
Uhum. Também existe isto aqui a nível político, não é? É um país com vários golpes, tentativas de golpes de Estado. Agora recentemente até houve também essa situação. Isto prejudica um país?
Acho que isso prejudica todos.
Uhum.
Não entrando nessa vertente política, não é? Que não é a minha área. Posso falar enquanto guineense. A situação da não estabilidade hoje em dia é prejudicial para qualquer país, porque nós não podemos, principalmente levando isso para a vertente empresarial, para conseguirmos trabalhar o crescimento económico, uhum, de um país, é obrigatório que ele seja um país estável, não é? E que as pessoas, quando investem num determinado país, que tenham a ideia de que estão a investir num mercado seguro. Isto é extremamente importante. Por isso, essa questão da estabilidade da Guiné-Bissau tem que ser trabalhada para se tornar efetiva. não é? Uhum. Essa estabilidade ao longo dos anos tem tido algumas melhorias, é um facto, mas ainda temos algumas situações que acontecem, que são recorrentes, que acontecem de vez em quando e que têm que ser trabalhadas de forma profunda para que tenhamos essa estabilidade que estamos a falar, Ana, porque isso é extremamente importante para o país. Uhum. Não há sequer outra volta a dar a este tema, não é?
E desejas que... isso para o teu país, não é? Claro,
como é óbvio. Eu, igual a todos os guineenses que gostem, obviamente, do seu país. Nós temos essa questão que falávamos há pouco das questões de várias tribos que tem a Guiné-Bissau. Isso é uma das questões que infelizmente a não coordenação de todos para o bem comum do país pode levantar essas questões, mas é um trabalho que efetivamente tem que ser feito e todos nós, enquanto guineenses, digo da minha parte e das pessoas das outras pessoas que também são guineenses, temos que contribuir para isso e temos que saber educar a população a esse respeito.
Uhum. E como é que está o setor empresarial da Guiné-Bissau? A saúde do setor empresarial?
Olha, a Guiné-Bissau é um país que ainda tem muito, muito comércio informal. É um país que o comércio informal tem ainda uma dinâmica grande.
Uhum.
É outro dos aspectos que há que trabalhar, porque aqui na Guiné-Bissau, a semelhança de outros países da Cplp, tem muitos recursos. É um país rico de recursos naturais. Por isso, há que formar um setor empresarial forte. Isso temos que fazer essa educação através dos jovens, não é? Porque só educando a base é que depois conseguimos construir efetivamente um setor empresarial forte. Está-se a fazer esse trabalho. Hoje vê-se em alguma captação do investimento, é visível. É engraçado que antigamente a Guiné-Bissau era um país que tinha indústria, não é? Tínhamos a indústria do cimento, tínhamos a indústria de algumas bebidas, até do setor automóvel, que infelizmente ao longo do tempo tem desaparecido. Mas há que formar a classe.
E tem desaparecido porquê? Devido a outros...
Sim, devido talvez a essa instabilidade que acontece.
Outras indústrias com mais poder
no país, outras indústrias com mais poder. Portanto, estamos a falar de um país que tem a mesma benesse que todos os outros países africanos, não é? A taxa de natalidade é grande, temos uma população jovem, portanto há que ocupá-los também para a vertente empresarial.
É um trabalho que leva tempo também.
Leva tempo, mas está a ser feito.
Uhum.
Está a ser feito. Leva tempo a virmos os resultados, não é? Nós não conseguimos de um dia para o outro criar um setor empresarial forte, mas obviamente que, como eu estava a dizer, educando a população jovem, vamos lá chegar, até porque a África é o futuro que já é presente da humanidade.
Uhum. Enquanto presidente da Confederação Empresarial da Cplp, quais são os objetivos, aquilo a que te propões fazer, neste caso, não é pela Guiné-Bissau, mas em relação ao setor empresarial da Guiné-Bissau em 2024?
Quer dizer, relativamente...
Oh, é tudo um conjunto, não é?
A todos os outros países, uhum. não é? Porque a comunidade Cplp, estamos a falar de nove países.
É um conjunto.
Portanto, falamos de uma forma abrangente.
Uhum.
O objetivo, o propósito da Confederação Empresarial da Cplp é exatamente este. É apoiar o setor privado no desenvolvimento da economia dos países. Nós sabemos que quem faz mover a economia, quem faz avançar as economias é, obviamente, o setor privado, não é? É aquele que arrisca, é aquele que investe, é aquele que dá postos de trabalho, é aquele que paga impostos, é aquele que sustenta a economia. Portanto, o objetivo, a criação da Confederação Empresarial é servir de plataforma para facilitar essa via de negócio, através dos empresários que queiram ir para outros mercados dentro da comunidade CPLP ou até fora, porque temos 9 países Estados-membros e temos 29 países observadores. Portanto, é apoiar o setor empresarial na sua troca de experiência e de negócio dentro dos países e também para outros países observadores e para as grandes potências que temos hoje em dia no mundo. Portanto, é esse o nosso trabalho que fazemos e que havemos de continuar a fazer. E depois temos aspectos pontuais e específicos dentro daquilo que é a matéria deste mandato para seguir.
Uhum. Que conselho darias a um visitante da Guiné-Bissau?
Que vá de coração aberto, porque vai visitar um país seguro e que vai ter uma experiência maravilhosa, e que a Guiné-Bissau é mesmo um país, um destino turístico maravilhoso. Que vai encontrar boa comida, vai encontrar pessoas excelentes, vai se divertir. Se procura experiência de cidade, tem. Se procura experiência de praia, tem. Portanto, é um país que aconselho vivamente a visitar.
E a nível musical, não te perguntei.
Temos cantores fantásticos, claro que conheço. Pelo amor de Deus, isto aqui é. Olha, temos cantores fantásticos. Eu espero não deixar ninguém de lado, mas vou mencionar alguns. Temos o Manecas Costa.
Que toca com o Paulo Flores, não é?
Que toca, sim, e com o Paulo Flores e com muitos artistas. O Manecas Costa é um grande músico guineense. Eu falo de mim pessoalmente. A minha música preferida da Guiné-Bissau é uma música que é do Manecas Costa. O título da música é Misty Vivi. Acho a música maravilhosa. Depois temos o Estabancalhaço, temos o Justino Delgado, temos deixa-me ver mais quem a ver, a Eneida Marta, temos a Karina Gomes,
que já cá esteve.
Temos
Sim.
Portanto, vou agora apelar a classe mulher, não é? Que também são efetivamente muito, 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 muito boas. Temos a Amin Jai, que também é uma revelação na música. Portanto, temos
Kimia Jabaté.
Sim,
não é? Que
exatamente.
Em Portugal, não é?
Sim, 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 exatamente. Deixa-me ver quem mais possa-me estar a escapar.
No teu dia a dia.
Temos a Dulce Pontes. Não, Dulce Neves. Dulce Neves. Dulce Pontes não. Agora de repente estava já em Portugal. A Dulce Neves, que é uma referência da música da Guiné-Bissau. Uhum. Portanto, gosto imenso das músicas dela também.
No teu dia a dia ouves esses estilos de música?
Ouço tudo. Eu ouço, gosto muito de música, gosto de dançar. Eu sou daquelas que, na altura, que ia para as discotecas, desde que entrava até sair, estava a dançar.
Quais são os estilos de dança da Guiné-Bissau?
Os estilos de dança.
Por exemplo, Angola é o kizomba, não é?
Sim.
Toda a gente conhece.
Eu sei que há um instrumento da Guiné-Bissau que se toca.
Que parece, é aquele que parece um alguidar.
Um alguidar, um cabaço, ou um cabaço, como se chama, que se toca dentro da água. Agora, a dança específica tradicional, não estou a recordar-me do nome.
Não faz mal?
Sim.
Não faz mal. Então, olha, tens tido dificuldades, como és a primeira mulher à frente desta confederação?
Bem, nós dificuldades existem sempre, não é?
Sim.
Isso é um facto, isto é uma realidade. Quem diz que trabalha em algum setor e que não tenha dificuldades, acho que não...
Não vive bem na realidade.
Não vive bem na realidade. Portanto, as dificuldades, os obstáculos aparecem sempre. Agora, posso falar enquanto mulher, existem alguns desafios, porque acho que o mundo começa a estar, mas não está a 100% ainda preparado para a liderança da mulher, não é? Por isso, mas eu vou-te confessar, Ana, é algo que não penso sequer. Faço o meu trabalho e ponto final. Por isso.
Também não chegaste aqui a este meio agora.
Pois exatamente.
Não é?
A pensar que de repente vai ser um mar de rosas. Não, estou extremamente preparada. Tanto a nível de capacitação pessoal, obviamente, que estamos sempre a aprender. Aliás, eu própria não passo algum tempo sem fazer algum tipo de atualização. Estou neste momento a fazer um mestrado, por isso buscamos sempre essa forma de crescer.
Mestrado estou, em quê?
Gestão de impacto e sustentabilidade.
Ok.
Era uma área que hoje em dia é atual, não é? Essa questão da sustentabilidade, do ESG que está introduzido na vertente empresarial, não é? A questão do governance, das questões ambientais e das questões sociais. Portanto, precisava, achei que fazia sentido essa atualização. Portanto, é o que eu estava a dizer, não é? Nós temos que nos capacitar para desempenhar bem as nossas funções, que é para tirarmos essas minhocas que possam existir a nível do desempenho das nossas mulheres. Funções das mulheres. Portanto, não tenho qualquer problema. Quer o mundo esteja ainda 100% preparado ou não, estamos aí para fazer acontecer e vamos fazer acontecer, independentemente daquilo que são as mentalidades.
Quando é que voltas à Guiné-Bissau?
Olha, eu vou voltar em janeiro, quero voltar em janeiro. Se não for, então vem comigo. Fica já o convite. Vem comigo para a Guiné-Bissau. Nunca foste?
Nunca fui à Guiné, não.
Pronto, então vamos lá. Já está o desafio e o convite lançado.
É ótimo.
Se assim entenderes, vens comigo à Guiné-Bissau. Olha, vou servir de cicerone para mostrar o país e garantidamente que vais sair de lá extremamente satisfeita.
De certeza. Obrigada.
Não tenho dúvida.
O teu mandato é até 2026. Corre
certo.
Tudo bem?
Vai correr, garantidamente.
Obrigada, Nelma.
Obrigada.
Beijinho.
Um beijinho, Ana. Obrigada. Muito obrigada.
África Minha é um podcast sobre cultura africana, contado por quem a vive. Da autoria de Ana Lucas. Pós-produção áudio de Paulo Castanheiro. Imagem de Pedro Gonçalves. Este é um podcast da Rádio Comercial.